Irmãos, boa tarde. Os irmãos convidaram a que eu trouxesse uma palavra para vocês e eu gostaria, primeiramente, que a gente orasse para o Senhor. Eu queria começar também cantando um hino. Que fala também da pessoa do Senhor, o hino do nosso hinário 26, Tua Cruz, hino 26. Ao contemplarmos Tua Cruz, nós vemos a grande modificação que o Senhor pode fazer em nós. Primeiramente, quando fomos tocados pelo Espírito Santo, nós contemplamos essa cruz que foi tão suficiente para todas as nossas necessidades. E nós, depois de termos contemplado a cruz, nós somos ensinados a contemplar aquele que estava na cruz, a pessoa do Senhor Jesus. E muito bom também ver todos os irmãos aqui, vários irmãos de vários lugares. E quando eu creio que quando vocês receberam o convite para estar aqui nessas reuniões especiais, vocês tiveram também um objetivo de vocês virem para contemplar algo do Senhor. Saíram dos seus lugares, saíram do seu aconchego, da sua casa, da casa de vocês, e precisaram fazer uma mala, fazer uma viagem, trânsito. Teve irmão que demorou de São Paulo para cá 4 horas de viagem. E eu creio que tem irmãos que também de outros lugares que demorou até mais do que isso. Mas quando chegaram aqui, qual era o objetivo de nós virmos para cá? E eu pensei na rainha de Sabá, que um dia, na terra dela, ela ouviu falar de Salomão. E ela teve uma decisão na vida dela. Ela falou assim: eu quero ver esse homem. Eu quero ver quem é esse homem. E se nós abrirmos lá, irmãos, por favor, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, e o Darby aqui traduz em conexão com o nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, ou veio prová-lo com enigmas. Ela ouviu na terra dela falar sobre Salomão. E ela falou assim: eu tenho questões difíceis, eu quero saber o que esse homem tem a me dizer. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão. Ela chegou a Jerusalém, mas ela foi a Salomão. E eu queria fazer um paralelo com esse versículo, de que um dia, também pela graça de Deus, nós fomos congregados nessa Jerusalém, usando entre aspas, esse lugar aonde o nome do Senhor estava no Velho Testamento. Jerusalém era onde o nome do Senhor estava. E nós, de certa forma, fomos trazidos, né, pelo Senhor a um local aonde também o nome do Senhor está colocado. O nome do Senhor está colocado. Mas o interessante é que ela veio a Jerusalém, ela veio ao lugar, mas ela veio procurar uma pessoa. Ela veio procurar especificamente Salomão. A palavra fala, no versículo 2, e foi a Salomão. Irmãos, que importante é nós chegarmos a, entre aspas, Jerusalém, o local aonde o Senhor coloca o seu nome. Mas não é apenas chegarmos a Jerusalém, é nós buscarmos em Jerusalém o nosso Salomão, aquele que é o que tem toda a glória. Não houve na terra homem nascido, né, de mulher que fosse mais rico, mais sábio, com mais glória do que Salomão. Da mesma forma, não existe um homem mais rico, mais sábio, mais glorioso do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, irmãos, de nós termos essa perspectiva, né? E quando a gente saiu de casa, né, para vir para cá, cada um tinha a sua perspectiva de o que fazer aqui. Vamos rever os irmãos, né? Que alegria, com certeza, né? Muitos irmãos, nós passamos tempos sem vê-los. E é uma alegria nós estarmos aqui para ver nossos irmãos, aqueles com quem, igualmente amados, estaremos um dia, ombro a ombro, ao lado, para contemplar o Senhor da glória, o nosso marido, o nosso esposo, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, muitas vezes nós chegamos, né, eu queria chamar a atenção para esse ponto, né, nós chegamos e nós ficamos alegres de ver nossos irmãos. Mas a pergunta é, nós viemos aqui para ver os irmãos, que é muito bom, absolutamente, eu não quero diminuir nenhuma da alegria que nós temos de ver os irmãos, mas principalmente ver o nosso Salomão. Aquele que pode responder às nossas perguntas difíceis. Aquelas questões que nós não encontramos respostas. Em outros, em nós mesmos, mas nós podemos confiar que ele tem resposta para essas coisas. Então, a rainha de Sabá vem, versículo 3 de 1 Reis 10, fala, versículo 2, né, continuando, ela foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Dizer a alguém tudo o que tem no nosso coração indica uma confiança plena na pessoa com quem nós estamos falando. Nós temos, irmãos, essa confiança com o Senhor? Nós temos essa liberdade com o Senhor? Nós temos usado dessa liberdade diante do Senhor para trazer para Ele as nossas perguntas difíceis, as nossas questões difíceis? Muitas vezes nós comentamos, né, com o irmão, às vezes mais chegado, irmão, ora por mim a respeito disso, um problema. Mas muitas vezes nós não levamos para o nosso Salomão essas questões difíceis. E aqui nós vemos que a rainha disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão, versículo 3, lhe deu resposta de todas as suas perguntas. Todas as suas perguntas, nada houve em que lhe não pudesse esclarecer. Então ela foi completamente, por assim dizer, saciada em toda a sua expectativa. E não somente ela foi saciada na sua expectativa, porque se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que no versículo 4, ela diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. Notem agora, irmãos, que ela não está mais contemplando a pessoa de Salomão. Ela está contemplando a sabedoria de Salomão. E assim é conosco, né? Nós primeiramente conhecemos o Senhor e depois nós vamos ver que pessoa maravilhosa é o Senhor. A sabedoria desse homem. Como nós podemos confiar nele, não é? Por isso que é muito importante, irmãos, que a nossa perspectiva esteja primeiramente focada no Senhor. Muitas vezes, né, a gente tem a perspectiva, a perspectiva é uma coisa interessante, né? Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Eu queria saber entre vocês um irmão que seja bonito, de ombros largos. E se tiver um irmão bonito de ombros largos, que se levantasse aqui no, entre os irmãos. Quero ver. Por favor, meu irmão. Por favor. Que coisa. Fique de pé, por favor, Pizinato. Você pensa que só eu estou nervoso aqui, você vai ficar também. Pizinato, o que, que é isso aqui?
Uma moeda.
Sabe quanto vale essa moeda? 5 centavos. 5 centavos. Quem é maior? Essa moeda ou aquele rapaz bonito dele? Quem é maior? Depende. Se eu puser essa moeda aqui, Pizzi, você ficou menor do que 5 centavos. Então, a perspectiva... Obrigado, Pizzi. A perspectiva, irmãos, que a gente faz das coisas, ela vai dirigir a nossa vida. Aquilo que eu dou mais valor é aquilo que está mais próximo de mim. Eu jamais vou colocar uma coisa que eu não gosto diante de mim. Eu vou colocar aquilo que eu gosto. Então, aquelas coisas que estão mais próximas de mim são as que eu coloco a minha afeição nela. E pode ser dinheiro. Né? Às vezes o dinheiro é maior do que alguma coisa que está lá atrás. Se nós não colocarmos, irmãos, o Senhor na nossa, no mais perto da nossa perspectiva, as outras coisas podem ser que elas eclipsem o Senhor. Isso não pode acontecer. A maioria dos problemas que nós temos entre nós é porque algo está entre o Senhor e eu. Se eu tenho um problema com o meu irmão, o problema não é entre eu e o meu irmão, é entre eu e o Senhor. Porque tem algo entre eu e ele que está fazendo com que eu olhe para o meu irmão e comece a achar defeito nele. Por quê? Porque eu estou olhando para ele. Eu tenho que olhar para o Senhor. No momento que eu olho para o Senhor, irmãos, os problemas acabam. Eles acabam. Por quê? Porque nós estamos olhando as coisas segundo a correta perspectiva que nós deveríamos fazer. Ou seja, o Senhor diante de mim e todo o resto para de ter importância. Não que pare de existir, mas pare de ter importância. Então, temos problemas, né, na nossa vida? Temos. Temos perguntas difíceis que nós não conseguimos responder? Temos. Mas muitas vezes isso é por causa da perspectiva em que nós estamos colocando o Senhor na nossa vida. E o Senhor sabe disso. Né? Muitas vezes eu quero parecer, né, diante dos irmãos com alguma espiritualidade. Mas isso também é orgulho. Né? Uma coisa que nós temos de problema, irmãos, é o seguinte: nós gostamos muito da gente. Nós gostamos muito da gente. Eva gostava muito dela. E ela queria, quero mais sabedoria, quero mais, quero ser mais. Não é? Qual era o problema dela? Ela gostava muito dela. Ela, quando ela tomou o fruto, ela não pensou no Senhor, em primeiro lugar, que tinha dito para ela, não comerás. Ou melhor, tinha dito para Adão, e Adão com certeza deva ter comentado com ela. Ela não pensou em Adão, né? Ela pensou só nela mesma. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos só em nós, nessa perspectiva que nós temos, né? Então, um dos problemas é esse aqui, né? Eu deixo, ó, para você, Pisa. Um dos problemas é essa perspectiva, né? E outro problema é nós usarmos uma outra coisa. Eu começo a medir as coisas com uma outra coisa aqui, que é isso aqui, um espelho, né? Então eu começo a olhar para o peixe, por exemplo, e começo a me comparar eu e o peixe. Eu e o Claudio. Eu e o Jonathan. E assim por diante. Estamos, irmãos, na perspectiva errada, novamente. Porque nós estamos nos comparando uns aos outros. Tem um versículo na palavra que fala, o caco entre os cacos. Um caco de terra, que nós somos, né, formados, né, do barro desse mundo, do pó dessa terra. O caco entre os cacos, se comparando um ao outro. Perspectiva novamente errada. O nosso padrão, irmãos, é a pessoa do Senhor. O Senhor começou uma obra em nós, e ele vai acabá-la até o dia de Cristo de Jesus, que é nos conformar ao seu Filho. Ele vai nos fazer semelhantes a ele. Nós já temos hoje, né, o Espírito Santo que habita em nós, por meio de quem, graças ao Senhor, nós temos discernimento hoje de entender coisas espirituais. Não é? Agora, o fato de eu discernir coisas espirituais não significa que eu necessariamente viva uma vida espiritual. Não é? Então, voltando, né, a nossa rainha de Sabá aqui, ela ouviu no versículo 4, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da mesa, da sua mesa e o assentar de seus servos e o estar dos seus criados e as vestes deles e os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ficou fora de si. Como que ela perdeu o espírito, perdeu o fôlego, né? Talvez ela tenha desmaiado, né, com toda aquela, tudo aquilo que ela viu. Né? E um dia nós vamos contemplar o Senhor e nós vamos ficar maravilhados, né, quando virmos o Senhor. Só que nós não precisamos, irmãos, esperar aquele dia chegar para vê-lo. Nós podemos, em parte, né, hoje sabemos em parte, conhecemos em parte. Em parte, nós já podemos desfrutar de comunhão com o Senhor. Não é? Então, e fazendo o quê? Colocando o Senhor nessa perspectiva correta. Né? Então ela ouviu e ela veio. Né? Como vocês ouviram, né, o convite, leram o convite e vieram para ver o Senhor. Então é muito importante isso, né, irmãos? Quem que nós temos colocado no centro, né, da nossa vida, objetivo da nossa vida? Quem é o centro? Né? Eu vejo até... Vou falar uma coisa... que os irmãos entendam, né? Não é uma repreensão, mas apenas talvez chamar a atenção dos irmãos. Né? Quando nós viemos aqui, o Senhor está presente na reunião. E eu vejo assim de anos, todos os anos, né? Em todas as conferências, nós vemos que os irmãos falam muito para que os irmãos, a reunião vai começar 14h. 14h02, estejam assentados aqui. E a gente vê que, repetidamente, isso não acontece. O que que é isso, irmãos? Isso é um problema de perspectiva. Não é? Ou seja, nós estamos tão felizes de vermos nossos irmãos que nós queremos conversar com nossos irmãos todo o tempo que dá. Inclusive o tempo que o Senhor já está no salão de reunião. Então é uma perspectiva errada. Por quê? Porque quem é o mais importante? Quem é o Salomão? A rainha de Sabá ficou impressionada com Salomão ou com os servos de Salomão? Quem que impressionou? Será que foram a roupa dos servos? Será que era a forma que eles andavam? Ou era a sabedoria de Salomão? A pessoa de Salomão? Então isso... Né? Eu estou falando isso para meu exercício também. Né? Se nós temos a perspectiva de que o Senhor está aqui, eu vou querer estar na correta perspectiva de estar aqui na reunião, no momento que ela se inicia. Né? E não somente isso também. Eu vou falar uma outra coisa também. Eu espero que os irmãos entendam. Assim, não é uma, é chamar a minha atenção para as coisas. Quando a gente, muitas vezes, né, na alegria que nós estamos aqui para ver os irmãos, às vezes nós saímos filmando a reunião. E filmamos a reunião, por quê? Porque é uma alegria de estar com os irmãos aqui. Mas, irmãos, o Senhor está aqui. É, o Senhor... E se eu pego o meu celular e vou filmar, e se o Senhor não sai filmado, a perspectiva está errada. Por quê? Porque ele é o centro, ele deve ser o centro. E na reunião, ele é o centro. Então, as nossas atenções, elas devem estar direcionadas para o Senhor, se ele... É o centro para mim, se a minha perspectiva está correta. Não é? Ele, quando ele esteve na cruz, o Senhor estava em... Ele estava no norte, acho que... Não sei se ele estava em Samaria. Mas ele olhou para Jerusalém e ele teve o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele virou os seus olhos para Jerusalém e nada ia tirá-lo dessa rota. Não é? Nós precisamos, irmãos, colocar o Senhor no nosso foco e nada tirá-lo dessa rota. Não é? Todos estamos indo para o céu, com certeza, graças ao Senhor. Não é? Mas o Senhor precisa ter essa importância. Ele precisa ter esse lugar. Por quê? Porque Ele é Senhor. Deus elevou esse homem a Senhor e Cristo. Deus, aquele homem que os homens tanto desprezaram, Deus mostrou quem ele é para Deus. E nós devemos, como filhos de Deus, habitados pelo Espírito de Deus, nós devemos ter a mesma atitude, mostrar quem o Senhor Jesus é para nós. Não é? Isso é muito importante. E pensando nisso, eu me lembro, logo que eu, antes de me converter, né, eu estava me convertendo, isso é milênio passado, né? E daí eu lembro que uma irmã, falando do arrebatamento, né, ontem nós comentamos a respeito do arrebatamento, né? E essa irmã falou assim, quando eu sair desse mundo aqui, olha, eu, na hora do arrebatamento, eu vou olhar para baixo e eu vou dar tchau para o mundo com a mão e com o pé, assim. Dar tchau para o mundo. O que, que é isso? Com certeza, né, irmão? Nós vamos deixar muita coisa, né, problemas, exercícios e etc. para trás. Mas o foco totalmente errado. Não é? Quando o Senhor vier, nós vamos estar olhando para cima, com certeza. Nós não vamos nem lembrar que existiu um mundo lá para trás. Não é? Então, irmãos, é isso. Né? Ontem nós falamos do arrebatamento, né? E o arrebatamento, muita confusão de doutrina a respeito de como que vai ser, pré-milênio, antes do milênio, na metade da semana, enfim, toda aquela confusão que a gente faz. Mas o importante é a pessoa que vem. Eu gostei muito do o Reinaldo falou a respeito dessa esse ponto, né, da questão. É quem vem. Em Mateus, tem um versículo, acho que é Mateus 25, quando fala da a parábola das virgens, né? 25:1. Versículo 5, fala, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. A versão atualizada desse versículo fala assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Eis o noivo. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, na versão primeira que eu li, a corrigida, está falando assim, aí vem o noivo. E não é a vinda do noivo que é importante. O importante, irmãos, é o noivo que vem. A correta perspectiva é o noivo que vem, não é a vinda do Senhor. Porque se a gente dá o foco na vinda do Senhor, vai começar a entrar nessa questão de doutrina, que eu acho que é essencialmente importante, porque nós precisamos entender a doutrina, o que é a vinda do Senhor, como os irmãos muito bem falaram ontem. Mas nós não podemos perder a percepção de que é o Senhor que vem. Não é? Não é a reunião do Senhor, é o Senhor da reunião. Não é a palavra do Senhor, é o Senhor da palavra. Ele é o principal. Lógico que uma questão de construção da frase, ele fica, né, o sujeito fica posteriormente. Né? Mas no nosso coração é importante, irmãos, que nós coloquemos o Senhor como o principal. Aquele que está mais próximo da nossa visão e que vai acabar fazendo com que muitas coisas, que se ele não estivesse diante de mim, eu acabaria vendo e me ocupando com aquelas coisas que eventualmente eu não precisaria me ocupar, né? E isso acaba sendo prejuízo em primeiro lugar para ele, prejuízo para mim e prejuízo muitas vezes para meus irmãos, minha esposa, minha família, enfim, aqueles que nos rodeiam, né? Uma coisa interessante que eu li também é que o Senhor ele faz as coisas pelo prazer de fazê-las. Ele faz porque ele tem alegria de fazer. Ele criou todas as coisas porque ele tem prazer. Tanto ele tinha prazer, e ele tem prazer, que no Jardim do Éden, o Senhor, pela viração do dia, ele aparecia lá porque ele queria ver a sua criatura, o homem. E não somente o homem, mas a criação. Deus tem alegria na criação, com certeza. Né? Tanto assim que ele vai na liberdade dos filhos de Deus, né, que fala em Romanos, ele vai libertar a criação daquilo que ela foi presa por causa do pecado, daquilo que ela foi enclausurada, né, por causa do pecado. E vai haver liberdade também para as criaturas, né? Os animais vão ficar nessa guerra, e nós vemos lá em Isaías, né, como inclusive os animais vão se dar bem, né, entre eles, né, na sua capacidade. E então haverá essa paz na terra quando esse homem estiver aqui. E principalmente, né, eu tenho falado bastante de Isaías 53, quando o Senhor fala assim, e nós lemos hoje, o irmão leu na ceia, o trabalho da sua alma ele verá e ele ficará satisfeito. O Senhor se satisfaz, irmãos, ao ver-nos aqui reunidos. Né? Muitas vezes a gente, né, no propósito de nós virmos aqui para a conferência, de vermos os irmãos, vermos o Senhor, nós nos alegramos, com certeza nos alegramos, né? Uma coisa que nos traz aqui. Mas ele tem mais alegria do que a nossa alegria. Né? A alegria do Senhor, o Senhor excede sempre em todos os aspectos. Qual é o homem que mais sofreu nesse mundo? O Senhor. Qual é o homem mais exaltado nesse mundo? O Senhor. Qual é o homem que mais ama nesse mundo? O Senhor. E aí, irmãos, vocês podem pensar qualquer tipo de coisa, vocês perceberão que o Senhor é mais. E a alegria dele vai ser maior em nos ter ali. Lembra aquele versículo que fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria dele. Então nós entramos, não é a nossa alegria, é nós entrarmos na alegria dele. É desfrutarmos da alegria que ele tem, porque ele vai compartilhar essa alegria. É, nós pensamos na alegria de quando nós formos arrebatados, né, foi o assunto que os irmãos estavam falando ontem. Agora imagina, irmãos, nós vermos o Senhor, os olhos do Senhor vendo a sua amada. É, imagina os olhos, imagina a alegria desse homem nos vendo ali. A nossa alegria, ela vai sumir na alegria dele. Como que a alegria dele sumisse com a nossa? E nós vamos entrar na alegria dele. Nós vamos entrar nessa comunhão que ele e o Pai têm. A nossa comunhão é com Deus, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós estamos entrando nessa comunhão. Nós vamos ter a alegria que eles têm entre eles. Irmãos, olha o lugar de privilégio que nós temos. Por isso que é, irmãos, é necessário, é imperativo que nós tenhamos a perspectiva correta das coisas, principalmente da pessoa do Senhor Jesus. Porque é isso que nós vamos ter amanhã, É isso que nós queremos ter hoje. E o Pai quer que nós tenhamos alegria no Filho. Né? Hoje a gente estava conversando sobre adoração. E o que é adoração? Né? Tem até um livro do irmão Nick Simon, né, que está à venda ali na VV, Adoração. Adoração é simplesmente nós apresentarmos para o Pai o Filho. Adoração não é nada mais do que isso. Né? Não é cantar louvor, né? Nós cantamos vários hinos. Isso não é adoração, isso é louvor. Nós estamos louvando o Senhor por aquilo que Ele fez. Mas a adoração, a alegria do Pai, é ouvir que nós temos prazer no Filho. Né? A gente não tem ideia, a gente não tem a perspectiva da alegria que o Pai tem quando nós falamos, Pai, obrigado pelo teu Filho. A alegria que Deus tem. Então isso é adoração. Quando o ofertante, ele entrava lá com a sua oferta, ele apresentava diante do altar, e o que que subia a Deus? A voz do ofertante, né? O cheiro do ofertante? Não, era o cheiro da oferta. A oferta era oferecida e o cheiro suave da oferta subia em cheiro agradável, cheiro suave a Deus. Então, aquilo que é agradável a Deus é ouvir nós falando de seu Filho para Ele mesmo. Então isso é muito importante, irmãos, é o foco, né, da nossa adoração. E isso que, né, de alguma forma, a rainha de Sabá foi ali para Jerusalém e ela queria ouvir aquele homem, ela queria ouvir o Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Irmãos, nós temos o privilégio de ter aqui alguém que é maior do que Salomão, não é? Olha a importância, irmãos, de nós colocarmos o Senhor no seu lugar de Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor da reunião, né? Não é a reunião do Senhor, é o Senhor da reunião. É o Senhor da ceia. Né? No domingo a gente não faz a ceia do Senhor. Domingo que vem, se estivermos aqui, vamos fazer o Senhor da ceia. Ele, o centro, o objetivo, a alegria de Deus, né, está na pessoa do Senhor. E queria falar também alguma coisa sobre quando a rainha de Sabá saiu da sua terra, ela deixou para trás a sua terra. Né? E a palavra fala também que nós deixando as coisas que para trás fica, prossigo para aquelas que estão diante de mim, né? Paulo fala. E a maneira de a gente deixar, irmãos, as coisas que para trás ficam, é eu ir para as que estão adiante. Se eu ficar parado aqui, eu não estou deixando nada para trás. As coisas estão atrás, mas elas não estão sendo deixadas para trás. Elas só estão para trás. E o cristão, ele é exortado não apenas a deixar, mas deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para aquelas que estão diante de nós. E nós, isso é uma coisa, né, irmãos, que é importante, é o nosso crescimento no conhecimento da pessoa do Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo falando assim, eu deixei para trás, né, em Filipenses 3, deixei para trás essas coisas e prossigo. Irmãos, o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu, não é? Ele esteve lá, ouviu coisas, né? Interessante, um irmão falou um pensamento a respeito disso. Eu sempre ouvi falar assim que as coisas que ele, a palavra fala, coisas que não são lícitas que o homem fale. E não seria porque não houvesse palavras com que Paulo pudesse explicar o que ele viu. Ele poderia fazer alguma associação, né, esse irmão traz. E ele falou assim, mas eram coisas que não poderiam ser faladas numa atmosfera que nós vivemos hoje aqui nesse mundo. Nós vivemos numa atmosfera, né, conturbada, contaminada, né, pelo mundo, pelas coisas do mundo, pela carne que responde a essas coisas do mundo. Então Paulo não poderia, nessa atmosfera, falar de coisas que ele viu e ouviu lá, né? Eu não tenho entendimento disso, mas... por isso que é importante, irmãos, nós colocarmos, né, o Senhor como o centro, né? E eu estava falando a respeito de deixar coisas, né, para trás. Então, isso é muito importante, né? Sempre a palavra de Deus fala que, em Pedro fala, né? Aparte-se do mal e siga o bem. Então, são duas coisas, né, que sempre a gente tem que fazer. A gente tem que deixar uma coisa e começar a fazer outra coisa. Porque muitas vezes, né, é que nem tem um versículo em Tiago que fala que nós devemos deixar de fazer o mal e fazer o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele, para essa pessoa, é como uma transgressão, é um pecado. Porque ele sabe fazer o bem e não faz. Então, o Senhor nos tirou de uma posição e nos colocou em outra para que nós andemos. E ele nos deu capacidade, né, para nós andarmos, para nós crescermos, né, no conhecimento do Senhor. Então, era isso, irmãos, que eu queria falar para vocês, né, da importância, né, de nós que sabemos, né, e essas coisas são coisas que a gente sabe, né, eu espero não estar contando nenhuma novidade para vocês, são coisas, até a gente comentou antes da reunião, Paulo falava, olha, eu não me canso de falar essas coisas, porque são coisas, né, o que nós vamos falando são coisas que estão escritas aqui há quase 2000 anos, né, mas não é apenas, irmãos, a sabedoria das coisas. Não é a coisa estar na minha cabeça, eu ter o como fazer. Né? Não é o como fazer apenas, é o colocar em prática. Né? O irmão uma vez falou que a maior distância que existe no universo todo é da minha cabeça ao meu coração. Né? Muita coisa não consegue chegar da minha cabeça, chegar no meu coração, para que o meu coração bombeie o meu sangue, para que o meu pé ande direito, para que a minha mão ande direito, para a minha cabeça, o sangue vai para a cabeça, para que pense corretamente as coisas que devam ser ocupadas enquanto estamos aqui. Né? A minha boca fale aquilo que convém, né? Meus ouvidos, eu coloco meus ouvidos para ouvir aquilo que convém. Enfim, né? Nós, cada um tem o seu exercício, né? E nós estamos nesse mundo sendo exercitados e, principalmente, irmãos, conformados à pessoa do Senhor Jesus. Não é? E à medida em que nós nos apartamos, né, daquilo que não convém, nós seremos mais conformados, por assim dizer. Né? E à medida que somos conformados, com certeza, né, o Pai tem alegria. Né? Nós podemos dar alegria para o Senhor, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Então é tudo um círculo virtuoso, não é? De nós andando em comunhão, o Senhor feliz, nós felizes com Ele, e é um casamento, né, irmãos? Não, né? Quando a nossa casa está bem, né? As coisas estão andando muito bem, com certeza, né? Porque é isso que o Senhor quer. Era isso, então, irmãos, que eu queria colocar, e que o Senhor possa nos ajudar a tê-lo como centro da nossa vida. Ele que é o Senhor, Ele que nós testemunhamos, damos testemunho, que nós confessamos Ele como Senhor, que Ele realmente não seja apenas uma confissão de palavras, mas que possa ser uma confissão de uma vida, que alguém possa olhar para nós e falar, como falaram de Pedro, né? Você fala como um deles, você esteve com ele. Deus da graça.